Grupo de infectologistas de São Paulo identificou preditores clínicos e laboratoriais de mortalidade por febre amarela para auxiliar no atendimento de portadores da doença. Cerca de 30% das pessoas infectadas e que não tomaram a vacina podem evoluir para a doença e o óbito. Por sua alta letalidade, essa virose é considerada uma doença grave. Na revista The Lancet, deste mês, professor Esper Calaz, da Faculdade de Medicina, e colaboradores publicaram os resultados desta pesquisa, que poderá prevenir, em grande parte dos casos hospitalizados, a morte causada, então, pela febre amarela. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Esper Calaz. Bom dia, professor, que é infectologista, pesquisador, professor da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, mais uma vez.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você novamente.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, trazer detalhes desta doença, que é sim uma doença bastante grave. Já falamos desse assunto aqui, professor. E vamos tentar explicar para o nosso ouvinte o que é exatamente, o que são estes preditores, quer dizer, essas informações que orientam os médicos, as prioridades, quer dizer, escolher a prioridade dos pacientes nessas unidades de terapia intensiva, não é?
A história, do ponto de vista prático, tem essa perspectiva. Você está num determinado hospital, chega alguém no pronto-socorro com sintomas de febre amarela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter sempre suspeitar da doença, especialmente em pessoas que chegaram de regiões onde está que pode acontecer a doença. Digamos, alguém vem de uma visita na Amazônia, ou está próximo, ou frequentou alguma área que está tendo um surto, como aconteceu nos últimos 2 anos, bem no começo do ano, aqui nas mediações de São Paulo, em 2017 para 2018, nós tivemos muitos casos aqui na região de Mairiporã. E agora, 2018 para 2019, nós tivemos muitos casos mais ao sul do estado, na fronteira com o Paraná, na região de Registro. Então, todas as vezes, é muito importante ter em mente aonde é que está tendo uma transmissão ativa do vírus. Mas toda pessoa que chega com febre, dor no corpo, mal-estar, que veio de algum lugar desses, você tem que estar atento. Professor, olha, será que não pode ser? Aí a próxima pergunta mais importante é saber se a pessoa já foi vacinada ou não. Nós temos uma vacina que é disponível desde o fim da década de 30, ou seja, muito tempo atrás. Uma das vacinas mais antigas disponíveis, que tem uma capacidade de proteger contra a febre amarela altíssima. E basta que a pessoa tenha tomado uma dose da vacina ao longo da vida, estar protegida por mais de 95%. Então, essa pessoa chega para você e fala assim, não, eu vacinei há 2 meses, eu vacinei há 2 anos, é muito mais tranquilizador do que uma pessoa que chega e fala assim, não, eu nem sei o que é isso, que vacina é essa que o senhor está falando, nunca tomei vacina de febre amarela. Para esse segundo exemplo, é muito importante a gente pensar que pode ser febre amarela e ficar atento aos sintomas. O que foi observado durante esses surtos que aconteceram ao redor de São Paulo? Que as pessoas chegam com a doença e logo no comecinho elas estão relativamente bem. Elas têm um pouco de febre, dor no corpo, mal-estar, mas em pouquíssimos dias, Roxane, isso que é o impressionante dessa doença, a coisa desce a ladeira de uma forma que a pessoa que entrou andando pelo pronto-socorro, 2, 3 dias depois pode estar numa UTI, dependendo de respiração artificial,
que coisa.
Com falência do rim, com falência do funcionamento do fígado. É uma doença impressionante, avassaladora, e infelizmente isso atinge, para aquelas pessoas que chegam no hospital, uma taxa de mortalidade tão alta quanto 36%, que foi o que a gente observou nesse projeto.
36%?
36% de todos aqueles que foram admitidos nesse estudo, morreram da doença. É um negócio impressionante. A gente coloca a febre amarela em níveis de mortalidade parecidos com ebola e com outros vírus graves que existem em alguns surtos ao redor do mundo. Então, a gente tem que ter uma atenção para a febre amarela muito grande. Se nós tivemos algumas centenas de casos no estado e mais de 300 mortes, significa que a doença pode atingir um grau de uma percentagem de pessoas mortas muito, muito elevado. E isso ressalta, número um, a importância da vacinação. Mas, número dois, a gente se concentrou, e foi o motivo desse trabalho, entender o que essas pessoas apresentam no momento que a gente as recebe no hospital, que vai ajudar a gente a dizer se a coisa vai mal ou ela vai provavelmente melhor, vai bem. Uhum. E aí a gente começou a perceber que tem alguns marcadores, algumas características desses pacientes na hora que eles estão sendo admitidos ao hospital, que ajuda a gente a fazer esse raciocínio. E isso facilita um pouco a condução do caso. Uhum. Você acaba, se a pessoa tem aqueles marcadores que, ixi, a coisa não está indo muito bem, você antecipa a ida dela para o pronto-socorro, você antecipa, para UTI, você antecipa os cuidados mais agressivos de suporte e você dá uma atenção especial, ao contrário daquele que não tem esses marcadores.
E que marcadores são esses, doutor?
Então, algumas das coisas que a gente percebeu que são associadas com uma mortalidade maior são pessoas mais de idade. Esse é o primeiro aspecto. O que que isso pode refletir? Que com o passar dos anos, nosso sistema ele vai envelhecendo e ele fica menos plástico, menos adaptável a uma agressão tão grande quanto uma doença como essa, como a febre amarela. Então, aquelas pessoas que têm, você pega um garoto de 25 anos, ele tem uma chance um pouco melhor de sair desse quadro do que uma pessoa que tem 68 anos. E isso foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente viu que está associado com um quadro pior é o tamanho da hepatite no momento que a pessoa chega. Então, tem um exame que a gente faz no sangue que consegue determinar se a hepatite está mais intensa ou menos intensa. Esse exame chama-se TGO. Os médicos que estão nos escutando são muito familiarizados com esse tipo de teste.
TGO.
TGO. Os meus nossos pacientes já ouviram falar, o seu médico pediu a TGO e TGP para você, para saber se tem hepatite ou não. E aí, esse exame TGO, tanto quanto a TGP, que são dois exames que medem o nível da hepatite, quanto mais alto eles estiverem no momento que a pessoa chega, é pior a coisa está indo. E a gente conseguiu determinar esses números de uma forma relativamente clara, porque aqueles que tinham um quadro mais brando e acabavam evoluindo melhor, tinham esses testes muito mais baixos do que aqueles que pioraram mais rápido. O terceiro ponto que nós encontramos foi a quantidade de vírus no sangue. Existe um teste, Roxane, que você consegue quantificar quanto de vírus tem por cada unidade de sangue. No caso aqui, a gente separa o plasma, que é aquela fração do sangue, e mensura a quantidade de vírus por cada mililitro de plasma. Aí você sai daí com um número. Aqueles que têm uma quantidade de vírus muito alta, a coisa vai pior. Aqueles que têm uma quantidade de vírus bem mais baixa, a coisa vai melhor. Isso, embora seja uma coisa relativamente intuitiva, a gente imagina isso para qualquer tipo de doença causada por vírus, e a gente saber que a febre amarela existe há mais de um século, nunca tinha sido demonstrada num estudo. E aqui nós, da Universidade Federal, do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, juntamos os esforços para colher essas informações e pela primeira vez a gente conseguiu demonstrar isso. E é uma coisa muito importante, que pode aliás, sugere que para os casos de febre amarela que a gente vê no futuro, ter esse teste em mãos, no momento que uma pessoa chega, não só ajuda a gente a fazer o diagnóstico...
Pode salvar a vida.
Como também ajuda você dizer, opa, esse caso aqui a coisa vai pior.
Sem dúvida.
Ele está muito alto. Finalmente, o último marcador que nós encontramos foi... existe uma célula branca no sangue chamada neutrófilo, que é uma célula que combate bactérias e não vírus. Ela aumenta quando a gente tem, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção bacteriana de garganta. E, curiosamente, as pessoas que tinham essas células em nível mais alto iam pior. O que sugere que, provavelmente, existem alguns outros fatores relacionados à febre amarela que empurram a pessoa para uma doença mais grave. E a gente não sabe exatamente quais são esses fatores. Uma das suspeitas é que quando a pessoa está com uma doença muito grave, o vírus ele acaba causando um problema tão grande para o organismo que outros agentes, como bactérias que vivem no intestino e outros locais do corpo, se aproveitam desse momento de fragilidade e acabam dando aquele empurrão final para a pessoa piorar. Essa é a teoria que a gente está trabalhando no momento.
Muito bem. Agora, faço então, como o senhor está explicando detalhadamente, toda a diferença ter esse conjunto, como vocês conseguiram reunir esses preditores aí, que vão determinar a gravidade, portanto, o atendimento especial. Ao mesmo tempo que, essa é a minha próxima questão, como esse paciente é tratado? São drogas? É mais de uma droga antiviral? É um coquetel de drogas? Em alguns casos, até o transplante de fígado, quando há tempo para isso. Então, como é que se controla nesse tempo, quando se percebe que o caso é realmente extremamente grave, doutor?
Foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque... O fato da gente ter encontrado quantidade de vírus associado à doença pior traz o primeiro raciocínio é vou dar um remédio para matar esse vírus. Só que o problema é que nós não temos. O que já tem aprovado de remédios e estudado em febre amarela até hoje, nenhum deles se mostrou útil em conseguir combater o vírus. Então a gente ainda não tem um remédio que trate que impeça a multiplicação desse vírus diretamente, como, por exemplo, nós temos para outros tipos de vírus. Vírus da herpes, mesmo vírus da gripe e vários outros, nós temos remédios. Ou vírus HIV, nós temos remédios específicos. Para febre amarela, não. Então, com esse intuito, tem dois estudos sendo feitos na Universidade de São Paulo e outros centros colaboradores aqui no Brasil. O primeiro deles é um que foi liderado por uma outra professora do nosso departamento de moléstias infecciosas parasitárias, a professora Ana Sara Levin, que está estudando um remédio que a gente usa para tratar hepatite C e ver se ele funciona contra a febre amarela. Esse projeto já incluiu um grande número de participantes, mas ainda está na sua fase de análise. A gente está aguardando os resultados para saber se ele pode constituir num dessas armas para a gente destruir o vírus na fase aguda. E um outro é um projeto que estamos trazendo para ser realizado aqui na Universidade de São Paulo também, no Hospital das Clínicas, com um remédio novo, que foi desenvolvido fora do país, mas ele mostrou que consegue combater o vírus em laboratório e em alguns experimentos com animais experimentais. O nome dele é Galidesivir, desculpa pelo nome complicado, mas a gente já tem todo o projeto aprovado para, se a gente tiver novos casos de febre amarela na região e forem admitidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ou no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, podemos colocá-los nesse projeto e verificar se esse novo remédio consegue ajudar esses pacientes. Mas agora, como todos nós estamos percebendo, a temperatura caindo na nossa região, é muito mais difícil de ver casos de febre amarela. Então, se acontecer, provavelmente vai acontecer no fim desse ano, começo do ano que vem, quando a gente vai poder levar esse projeto adiante.
É o tempo agora de estudos, né? São muitos os esforços, só para a gente ter uma dimensão do que é a febre amarela e por que, né, a gente falava tanto da vacina. Quer dizer, quando a gente tem a vacina podendo evitar uma doença grave como essa, não tem outra alternativa a não ser se prevenir, né? É fundamental isso.
Eu não consigo entender.
É muito difícil entender, justamente.
Não aceito esse conceito, porque é uma doença que mata 30, 40% das pessoas, uma vacina tão eficaz, não tem sentido.
Isso.
Estamos falando, Roxane, de um surto pequeno que aconteceu aqui, perto do que poderia ter sido. Não tivesse a Secretaria de Saúde e a unidade de imunizações ido já no fim de 2017 na região de Mairiporã e tentado vacinar toda a população, a tragédia seria algumas vezes pior. Houve um esforço enorme, conseguiu-se uma cobertura de aproximadamente 85%. E esses 15% não se vacinaram porque com aquele negócio, eu nunca vi essa doença, para que eu vou tomar essa vacina se nunca aconteceu por aqui? Por que eu vou tomar uma vacina que às vezes pode me dar dor no braço e febre no primeiro dia, sendo que a doença eu não ouço falar muito sobre ela? Mas já havia o mapeamento que ela estava descendo ao sul em direção à cidade de São Paulo. Quer dizer, os estudos realizados pela SUSEM e por outros órgãos de vigilância epidemiológica mostravam que o vírus vinha caminhando em direção à cidade de São Paulo e mesmo assim não se conseguiu, por causa dessa noção de algumas pessoas, vacinar todo mundo.
Tá aí, portanto. Mas a gente vai voltar ao tema, sempre que necessário. Dr. Esper Calaz, infectologista, pesquisador, professor de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado, Cristiano. Só uma coisinha, eu já estou no departamento de moléstias infecciosas parasitárias desde mês passado.
Então, sim, sim.
Dá um abraço aos colegas dos dois departamentos, né? E é sempre um prazer falar com você e aos ouvintes da rádio.
Muito obrigada por sua atenção, professor, e até a próxima.